Enorme poder estar aqui com você, com essa responsabilidade de estar trazendo a palavra do Senhor. E quero agradecer a honra e o privilégio e o convite do pastor Alexandre e também da nossa pastora Deise nos confiar aqui, estar aqui nesse culto de quinta-feira, poder ser instrumento para a tua vida, em nome de Jesus. E Deus tem aquecido o meu coração diante de uma palavra chamada relacionamento e intimidade. Deus tem falado comigo coisas assim profundas demais. E Deus, o amor de Deus é tão grande para com a minha vida e a tua. O amor de Deus, ele é algo tão condicional, o amor de Deus é algo tão constrangedor, que Deus estabeleceu, ele estabeleceu uma constituição dentro de nós, dentro de mim, de você, feita para um relacionamento diretamente com ele. E ele não abre mão disso, amados. Ele estabeleceu algo para que possamos, dentro de nós, ter um relacionamento com ele. E existe dentro de mim, existe dentro de você, uma mesa de comunhão para com ele. E é nessa mesa que nós vamos estar falando nessa noite. É nessa mesa de relacionamento, é nessa mesa de comunhão, é nessa mesa de intimidade que nós vamos nos aprofundar na palavra de hoje. E mesa, eu fui estudar um pouquinho mais a respeito de mesa. Mesa é o lugar que o pai preparou para a comunhão dos filhos. E quando nós olhamos para mesa, mesa é lugar de intimidade. Mesa é o lugar que o pai proveu o alimento para que os filhos comam. E só se assenta na mesa aqueles que reconhecem o seu grau de intimidade como filho. E mesa é um lugar de fartura. Mesa é um lugar que você não tem necessidade de nenhuma outra mesa, quando o pai supre todas as tuas necessidades naquela mesa. Mesa é um lugar onde ele se faz suficiente, porque o meu Deus, o teu Deus, ele é suficiente. E o que ele põe nessa mesa, não há necessidade de você buscar nada em outro lugar, não há necessidade de você buscar em outros lugares, porque ele é suficiente. E o dia que você descobrir que ele é suficiente, que ele é o provedor de todas essas coisas, você vai descansar nessa mesa. O dia que você descobrir que o nosso Deus Todo-Poderoso, ele é suficiente, você vai descansar nessa mesa, porque nessa mesa, ela é uma mesa de provisão, ela é uma mesa de resposta, ela é uma mesa de cura, ela é uma mesa de fartura, como eu já te disse, é uma mesa de presença, é uma mesa de chamada, é uma mesa de bênção. E nós precisamos entender a revelação dessa mesa. Hoje Deus vai nos levar através da sua palavra a revelação desta mesa. Como é que eu faço? Como é que eu tenho acesso a essa mesa? E eu quero convidar a você junto comigo a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo número 15, a partir do versículo número 21. Diz assim a palavra do Senhor: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então, ele respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Feche os seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, Deus Bendito. Deus, nós te louvamos, te bendizemos, meu Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e realizado, meu Pai, Senhor, até aqui em nossas vidas. Senhor, queremos te pedir, meu Pai, Senhor, toma minha vida por misericórdia em tuas mãos. Toma minha vida como instrumento teu neste lugar. Usa, meu Senhor, para que eu possa ser, meu Pai, um instrumento da tua palavra, Senhor, e possa, meu Pai, Senhor, falar aos corações aquilo que o Senhor precisa falar com cada um de nós. É o que eu quero te pedir, desde já te agradecer nessa noite, em nome de Jesus, e se você sim crer, que você possa dizer amém. Essa história aqui, amados, ela vai falar do propósito de Jesus em primeiro lugar. E o propósito de Jesus, bem relatado aqui no texto, é que Jesus ele foi enviado para os seus. Ele veio, se não, para as ovelhas perdidas de Israel. Existia um propósito de Jesus. E propósito esse era salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas o texto vai dizer que na história entra uma mulher cananeia, uma mulher que não pertencia àquelas terras. Era uma mulher de uma outra região, era uma mulher estrangeira. Ela não pertencia ao povo judeu. Mas a palavra vai dizer, o Senhor vai dizer que o Senhor veio para os seus. Só que essa mulher chegou de uma forma. Essa mulher chegou de uma maneira tão... de tal maneira que constrange Jesus. Ela olha para Jesus com um olhar de revelação. Ela reconhece quem é Jesus e o chama de Senhor, filho de Davi. Ela olha para o Senhor com um olhar de adoração. Ela olha para o Senhor de uma forma como os discípulos nunca olharam. Ela se prostra e o adora. Ela olha para o Senhor e vê nele como rei, Senhor, filho de Davi. E eu quero que você entenda o que deu acesso a essa mulher à mesa. Eu quero que você entenda nessa noite o que fez essa mulher ter acesso a essa mesa, já que ela não pertencia ao povo de Israel. Ela era uma estrangeira. Lá no Evangelho de João, capítulo número 1, versículo número 11, nós vamos entender um pouquinho a respeito disso. Diz assim a palavra do Senhor: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. É tremendo demais isso, amados. Nós precisamos de fazer valer isso em nossas vidas. Reconhecer aquilo que nós temos por direito. Existe um lugar constituído dentro de nós, criado pelo Eterno, para um relacionamento íntimo com Ele. Mas nós precisamos entender que é necessário reconhecer que é necessário que eu possa estar à mesa com Ele. E essa mulher adorou. Essa mulher, ela reconheceu o que eles não estavam reconhecendo. E quando antes dela gritar, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, os discípulos falavam, despede-a, mande-a embora. Caminhavam com Jesus, mas não reconheciam quem ele era. Caminhavam com Jesus e não reconheciam como Senhor, filho de Davi. Nós temos acesso a essa mesa pela fé. Nós temos por direito essa mesa pela fé. Nós temos direito a essa mesa adorando. Nós temos acesso a essa mesa reconhecendo que Ele é o Cristo. Quando eu adoro, quando eu me rendo, quando eu reconheço que Ele é o Cristo, eu tenho acesso a essa mesa, eu tenho direito a essa mesa. E você foi chamado para estar à mesa com o Pai. Você foi chamado para se sentar à mesa com o Pai. O amor que Deus tem sobre a tua vida é algo tão sublime, é tão real, é tão verdadeiro que Ele não abre mão desse relacionamento contigo à mesa. O que essa mulher encontrou é o que nós encontramos nessa mesa. O que essa mulher encontrou é o que nós encontramos quando nós o reconhecemos que precisamos estar com Ele nessa mesa. E uma das coisas que essa mulher reconhece é algo mais importante. É a sua identidade como filho, como filha. Quando eu reconheço quem é o meu Pai, quem é o meu Senhor, eu tenho acesso por direito como filho e heranças provindas dEle. Ela reconheceu o seu direito de filha. Ela reconheceu a sua identidade de filha, de filho. E nessa mesa, através da minha identidade de filho, o Pai me dá direito, o Pai me dá direito à herança, o Pai me dá direito à revelação, o Pai me dá direito à restituição, porque eu sou filho. Você é filho. Você é filha, e como filho, como filha, você tem direito à herança, você tem direito à restituição, você tem direito à revelação. Não abra a mão de estar nessa mesa. E algo lindo, que Deus vai mostrar para mim e para você, a importância que Ele faz de estar comigo e contigo nessa mesa, é aquilo que está escrito lá em Apocalipse, capítulo número 3, versículo número 20. Deus quer te fazer entender coisas lindas nessa noite. Olha o que vai dizer a palavra do Senhor: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ele está falando de um relacionamento, é você com ele, ele com você, é mútuo, ele não ceia sozinho enquanto você não chega. Você não ceia sozinho enquanto ele não está. Ele estabeleceu uma constituição dentro de você, de um relacionamento de intimidade à mesa. Você não vai cear sozinho. É Ele com você, você com Ele. É Ele com você, você com Ele. É uma realidade de intimidade. É uma realidade de relacionamento. Qual é o grande problema diante de tudo isso que nós ouvimos até agora? O grande problema é que o homem tem essa mesa de comunhão. O homem tem essa mesa de presença. O homem tem essa mesa de intimidade. Para que possa ter um relacionamento com o Pai. Mas o homem, ele tem trocado essa mesa por outras mesas. O homem tem trocado essa mesa por mesas que não agradam o Pai. E nós vamos ver isso explicitamente lá em Gênesis, quando o Senhor coloca Adão e Eva num paraíso, diante de uma mesa farta, de uma mesa rica, onde nada se faltava, mas a mesa do pecado roubou deles aquilo de mais precioso que eles tinham, de um relacionamento íntimo, sincero e verdadeiro com o Pai. No jardim do Éden tinha uma mesa farta, mas o homem pecou, e o seu pecado substituiu a mesa da comunhão por outras mesas. E é disso que nós vamos estar tratando nessa noite. É disso que nós vamos estar falando nessa noite. E se eu tivesse que dar um tema para essa mensagem de hoje, o tema da mensagem seria virando a mesa. Hoje o Senhor quer virar algumas mesas que tem atrapalhado de você ter um relacionamento íntimo com Ele. Hoje o Senhor quer virar a mesa do relacionamento. O Senhor quer virar algumas mesas que talvez tenha ocasionado comodismo na tua vida. E aí eu quero, junto contigo, te levar lá no Evangelho de João, já no capítulo número 2, a partir do versículo número 13. Diz assim a palavra do Senhor: estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façais das casas do meu Pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Jesus olhou para aquela situação, Jesus olhou para todo aquele cenário, por todo aquele comércio que estava ali estabelecido, aonde se vendia animais para o sacrifício, não se trazia mais animais, era vendido lá no templo, não sentia mais o trabalho de sacrificar, já estava tudo pronto, e se ganhava dinheiro com isso. E Jesus se revolta com tudo aquilo. E ele diz: a minha casa não. A minha casa será uma casa de oração. E ele vira a mesa.
casa do Senhor não é comércio. Eu não estou falando isso dizendo que a igreja não pode ser comércio, nada disso. Aonde Deus quer nos levar é um lugar totalmente diferente. É uma visão totalmente diferente. Como eu te disse hoje, o que Deus quer fazer é virar a mesa. Eu não sei, talvez, qual seja a mesa que você precisa virar hoje. Que você possa permitir que o Senhor vire hoje. E sabe por que Ele vai virar a mesa? Porque a mesa, ela tem dono. E o dono é o Senhor Jesus. Ele vai virar a mesa porque a mesa tem dono. E o dono é Ele. E Ele não abre mão. E precisa hoje, Ele precisa hoje virar algumas mesas na tua vida. Mesas essas que têm te atrapalhado de um relacionamento íntimo com Ele. De você viver coisas profundas com Ele. De você ter uma intimidade com Ele. De você viver promessas nele. Se você está assentado em mesas erradas, Ele vai virar a mesa. Se você está confiando em pessoas erradas, Ele vai virar a mesa. Se você está bebendo de assuntos em mesas erradas, Ele vai virar a mesa. Porque Ele é o dono de tudo. Ele é o dono da mesa. E quando Ele chega, Ele vira a mesa. Se tu está sentado em mesas erradas, bebendo em mesas erradas, se alimentando de assuntos em mesas erradas, o dono da mesa chegou, Ele vai virar a mesa. Ele vai virar a mesa. E hoje nós estamos vivendo uma realidade onde as pessoas estão tocando a presença de Deus por satisfações momentâneas que tem gerado uma satisfação frustrada. Não substitua a presença de Deus por nada nessa vida. Não permita que nada tire a intimidade de comunhão com Deus na tua vida. Não permita que bênçãos que chegou na tua vida roubem a intimidade com Deus. Porque Ele é mais do que suficiente de tudo aquilo que você já alcançou na tua vida. Deus não é um Deus de comércio, Deus é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus de intimidade, Deus é um Deus de propósito, Deus é um Deus de comunhão. E o comércio aqui, amados, o comércio citado no texto, ele aponta para o comodismo dos dias atuais. Ele aponta para o comodismo que hoje, de uma forma preocupante, ter tentado, talvez até mesmo bater na tua porta. A mesa da comunhão foi substituída pelo comodismo. A mesa da comunhão foi substituída pelas facilidades. É muito cômodo assistir, vir aos cultos. É muito cômodo terminar o culto e ir para nossas casas. É muito fácil, às vezes, você poder estar na igreja, mas ter aí, hoje, o acesso do YouTube, você poder assistir em casa. É muito fácil. E isso tem tirado um relacionamento íntimo com o Pai, por conta de alguns comodismos. E o Evangelho, o cristianismo, que não provoca em nós mudança, não provoca em nós sair desse comodismo, ele não é o Evangelho real e verdadeiro. E o que o nosso pastor prega aqui, amados, é muito confortável. As cadeiras que nos proporciona nesse lugar, é muito confortável. Mas a palavra ministrada nesse altar, através do nosso pastor, é para tirar em nós, criar em nós, para que possamos sair desse comodismo, mudar a nossa realidade, arregaçar as mangas e buscar um relacionamento com o Pai. É buscarmos entender qual é o nosso chamado, para qual nós fomos chamados, para que nós fomos chamados. É muito mais do que vir ao culto. É estar disposto a servir no reino. Eu preciso servir, eu preciso ser útil, eu preciso estar envolvido, eu preciso estar inserido. E o comodismo que não tem transformação de caráter, o comodismo nos mantém na zona de conforto. É preciso gerar em nós mudança de caráter. O comodismo não traz transformação de caráter. E se você não rompe limites, se você não rompe barreiras, você se mantém na zona de conforto. E hoje Deus quer tirar de nós, e aí quando eu falo em nós, eu falo de mim, eu falo de você, para que possamos sair dessa zona de conforto. Ele quer que possamos realmente compreender, entender a nossa intimidade de filho, a nossa identidade de filho. Ele quer nos dar por herança aquilo que nós temos por direito. Mas no comodismo tem nos roubado aquilo que nós temos por direito. O comodismo não gera em nós mudança de caráter. E Ele quer forjar o nosso caráter. E o comodismo leva à religiosidade. Vira uma rotina. E aquilo que vira uma rotina é mesmo que você bater um cartão. Não gera mudança. Você faz, você vem porque tem culto, mas você não vem com expectativas, você não vem com o coração aberto. Você vem porque você é trabalhador, se você faltar vão te cobrar. Não, é muito mais do que isso. Eu preciso realmente não me permitir entrar na religiosidade. Eu não posso entrar no comodismo. Eu preciso algo novo, eu preciso fazer como aquela mulher cananeia fez. Reconhecer no Senhor como filho de Davi, que Ele pode fazer aquilo que realmente eu preciso e desejo. Jesus tem uma mesa farta para você. Sabe por que Ele tem uma mesa farta para mim e para você? Para que você não possa recorrer a outras mesas lá fora. A mesa dEle tem o suficiente para que você não precise ficar recorrendo atrás de outras mesas. E essas outras mesas roubam a presença dEle. E você acha que a presença está contigo e não está. Você pensa que Ele está contigo e não está. Você acha que tem participado dessa mesa. Mas atitudes erradas, relacionamentos errados, pessoas erradas, têm te roubado esse relacionamento com o Pai. Você precisa ser reconhecido apenas por Ele, por mais ninguém. Você precisa correr atrás do like dEle, de mais ninguém. Você precisa correr atrás da curtida dEle e de mais ninguém. O que você precisa buscar é a aprovação dEle. O que você precisa buscar é o reconhecimento dEle. Se Ele reconhece, se Ele aprova, basta! Eu fico imaginando, amados, o desespero de Sansão. Eu fico imaginando o desespero daquele homem que tinha tamanha presença, aquele homem que era, pela presença do Senhor, era tomado por força, Mas quando ele quebra a aliança, quando ele quebra a aliança de intimidade, de relacionamento, ele imaginou que estava com a presença e nem percebeu que a presença não estava mais com ele. Ele imaginou que tinha alguma coisa com ele, mas a presença tinha ido embora, ele não tinha percebido. Não permita que a presença de Deus saia da tua vida e você não perceba. Não permita que essa mesa de intimidade, de comunhão, se perca na tua vida e você não perceba. Existem pessoas que estão achando que a presença de Deus está com ela e não está mais. E hoje Deus está te chamando a uma realidade de intimidade, a uma realidade de comunhão. O que Deus está querendo fazer nessa noite é te falar: filho, filha, desperta! 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 Olha o que vai dizer Apocalipse 3:18. Ele dá um conselho para mim e para você. Ele dá um conselho que, se nós seguirmos esse conselho, tu nunca mais vai buscar mesa nenhuma lá fora. Apocalipse 3:18. Aconselho-te de que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Olha como é precioso isso, amados. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. O ouro aqui é o símbolo de realeza. Fala de presença e tipifica Cristo. Está falando de transformação de caráter. E caráter esse que só é aprovado quando nós somos provados. É na aprovação que Deus aprova o teu caráter. E é onde ele fala aqui para mim, para você: ó, aconselho-te que te compres de mim ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. É o caráter de Cristo que me enriquece. É o caráter do Senhor que me enriquece. E ele continua: veste, ele vai falar de vestiduras, ó, vestes brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Vestes salpicadas pelo sangue do Cordeiro. São essas vestes que ele tem para mim e para você. Vestes salpicadas pelo sangue do Cordeiro. É a única que é capaz de apagar a tua vergonha, a minha vergonha. Não existe outras vestes que possa apagar a minha e a tua vergonha, se não ser as vestes do verdadeiro Cordeiro. E ele continua no fim aqui, ó: e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Aqui ele está falando, amados, para que você possa enxergar a grandeza do chamado que ele tem para você. Deus tem um chamado grande para a tua vida. Deus tem um chamado grande na tua vida. Deus tem um chamado grande para você. Deus tem um chamado grande para você. Você precisa enxergar. Você precisa ver isso. Não dá mais tempo de você perder tempo. Não é mais tempo de você perder tempo. É tempo de você estar nessa mesa. É tempo de você vir para essa mesa. É tempo de você dizer: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quero estar contigo nessa mesa hoje. 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 Ele literalmente rompeu os seus limites. é sair da zona de conforto, é não aceitar ser você mesmo, é dizer: Senhor, se eu sou filho, me dá por herança o que eu tenho de direito, me permita viver os teus sonhos na minha vida, não é só os meus, eu quero viver os teus sonhos, eu quero viver aquilo que tu tem por promessa, eu quero te reconhecer como meu pai, para que eu possa reconhecer a minha identidade como filho. E o pai, ele tem prazer de te chamar à mesa, de estar com você à mesa, e te dar para você um pão tão fresco, tão maravilhoso, tão saboroso, para que você possa comer e se deliciar diante dessa nova criatura que ele tem para você se manifestar. Jesus tem um pão maravilhoso diante dessa mesa para você, igreja. Isso me faz lembrar dos discípulos lá no caminho de Emaús, enquanto eles vinham conversando, falando, Jesus se aproxima, eles não reconhecem que é Jesus, e vão falando dos acontecidos, dos acontecimentos daquela época, e Jesus pergunta para eles: o que vocês estão falando? Mas como é que você não sabe de tudo que tem acontecido? A história você sabe um pouco, mas eu quero me prender lá no Evangelho de Lucas, capítulo número 24, versículo de número 30. Olha algo lindo, olha algo maravilhoso, algo surpreendente acontece quando os discípulos os reconhecem. E aconteceu o quê? Quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. É interessante que Jesus fala com eles, Jesus caminha com eles, só que o coração deles não aqueceu, o coração deles não fervilhou, mas quando Jesus chama eles à mesa e parte o pão, os olhos deles se abrem e eles reconhecem o Cristo, o Senhor, filho de Davi, o Rei eterno, o Pai, o suficiente, Salvador. E eles preparam tudo. Amados, eu tenho vivido coisas sobrenaturais com Deus. Eu tenho vivido momentos maravilhosos com o Senhor, por misericórdia. Mas nada disso substitui a presença dele na minha vida. Deus tem me permitido viver coisas que eu nunca imaginei viver. Deus tem me permitido conquistar coisas que eu tenho dito: Senhor, para que isso? Mas Deus me fez entender: filho, não permita que nada disso que você esteja vivendo, circunstância nenhuma, roube o relacionamento que tu tem para comigo. Eu tenho uma mesa muito melhor de tudo isso que tu está vivendo. Isso tudo é muito pouco. Maior é o meu relacionamento para contigo. Melhor é você estar à mesa comigo e eu contigo. Porque nessa mesa eu te dou revelação, eu te dou herança, eu te dou promessas, eu te dou mais do que suficiente. Mas não abra mão jamais dessa presença. O que Deus quer fazer comigo e contigo hoje, nessa noite, igreja do Senhor. E eu caminho para o fim. É fazer com que sejamos uma igreja que ora. O que Deus quer fazer comigo e contigo nessa noite é que sejamos uma igreja que tem sede da presença, que tenha fome da presença, que busque pela presença, que anseie por essa presença. É isso que Deus quer fazer comigo e contigo nessa noite. Que possamos ser uma igreja que busca, uma igreja que ora, uma igreja que tem relacionamento, uma igreja que tem intimidade, uma igreja que não abre mão da presença, uma igreja que tem fome, que tem sede, uma igreja que não vê se vê em outro lugar, se não ser na presença de Deus. Ele quer fazer com que você descubra a sua identidade. Eu quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus. O Senhor quer fazer com que você descubra a sua identidade nessa noite. O Senhor quer fazer com que você descubra o seu chamado nessa noite. O Senhor quer que você responda ao Pai nesse lugar de intimidade, nessa casa de oração, que você possa levantar tuas mãos e dizer: Senhor, eu te reconheço como Senhor suficiente da minha vida. Senhor, eu te reconheço como suficiente por ti. Eu não te troco por nada. Eu não te troco a tua presença por nada nesse mundo. Eu não troco a tua presença por carro, por casa, por nada, por melhores empregos, porque a tua presença, ela é mais do que suficiente na minha vida. É a presença dele que te sustenta, é a presença dele que te fortalece, é a presença dele que te capacita, é a presença dele. E quando você reconhece isso, os teus olhos se abrem. E quando os teus olhos se abrem, ele vai você ver coisas que você jamais imaginou um dia viver. E eu quero profetizar nessa noite, que em nome de Jesus os teus olhos possam se abrir, para que você possa reconhecer a tua identidade como filho, para que os teus olhos possam se abrir, para que você possa reconhecer o seu chamado, para que os teus olhos possam se abrir, para reconhecer quem você é no reino. Aleluia! 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 Abre teus olhos, abre teu coração, levanta tuas mãos aí e peça: Senhor, abre os meus olhos nessa noite. Permita que eu possa ver tudo aquilo que tu tem para a minha vida. Oh, aleluia!
Minhas lamparinas.